E aí, galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, @podsaladojuri, para conferir fotos dos casos que eu conto aqui e conferir também novidades do podcast. Se você está me ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir o podcast na plataforma e classificar também o Sala do Júri com 5 estrelas, para ajudar o podcast a alcançar mais pessoas. E hoje, sexta-feira, eu trago mais um caso para vocês do Sexta Temática. E o caso de hoje é um caso bem conhecido, a Fera da Penha. Se você que está me ouvindo já ouviu falar, hoje você vai saber detalhes desse caso. E para quem não conhece, vai conhecer hoje mesmo. Tá bom, gente? Então é isso. Agora que eu dei meus recados, vamos para o episódio de hoje. Neide Maria Lopes nasceu no dia 2 de março de 1937, na cidade do Rio de Janeiro. Ela era filha de Benjamin Lopes e Cândida Maia Lopes, e a Neide tinha uma irmã chamada Marilda Maia Lopes. A infância da Neide foi bastante conturbada. Os seus avós a maltratavam muito. Além disso, ela era proibida de brincar com outras crianças, porque seus pais diziam que era muito perigoso para ela ficar na rua. Então a Neide acabou virando uma criança muito solitária. Conforme ela foi crescendo, ela sofria muito bullying, que na época nem existia esse termo, né? Mas ela sofria bullying dos adolescentes na escola. Eles zoavam a Neide por ter muitas espinhas no rosto, por ter o nariz um pouco grande, e ela não tinha muitos amigos. Então, de criança solitária, ela passou a ser uma adolescente solitária também. O que fez que nascesse na Neide uma paixão muito grande pela leitura. Ela amava ler contos e romances policiais. Ela era muito fã de mistérios e crimes, e isso deixava seus pais e sua irmã meio assustados com ela. A Neide chegou a namorar um rapaz chamado William, mas o relacionamento não durou muito tempo, pois ele era muito controlador. Quando Neide tinha 22 anos, ela conseguiu um emprego numa empresa chamada Ducal, que ficava no centro do Rio. E ela pegava o trem todo dia no mesmo horário. E junto com ela, um rapaz de 27 anos, chamado Antônio Couto Araújo, também pegava esse trem. E durante alguns dias, enquanto a Neide lia seus livros e revistas de romances policiais, eles trocaram olhares dentro do trem. Até que um dia, o Antônio resolveu puxar assunto com a Neide. E dali, eles marcaram de se encontrar e começaram um romance. Durante 3 meses, a Neide saía toda semana com o Antônio. Ele era motorista de ônibus e terminava seu turno no horário que terminava o da Neide também. Então eles se encontravam depois do trabalho em bares, restaurantes. Depois passaram a se encontrar em hotéis pela cidade do Rio. A Neide estava muito apaixonada, vivendo nas nuvens. Tinha até contado para algumas amigas sobre o seu relacionamento. Mas um dia, a Neide pegou o trem e o Antônio não tinha ido trabalhar. Então, um senhor se aproximou dela e disse: "Olha, aquele rapaz que você conversa todo dia, ele é casado e tem 2 filhas. Na hora, a Neide não queria acreditar, mas ela sabia que poderia ser verdade. Primeiro que nesses 3 meses, Antônio não apresentava ela para ninguém. E eles só se encontravam às escondidas em hotéis pela cidade. Então o mundo da Neide caiu. Ela ficou arrasada. Só que aí, em vez de confrontar o Antônio para saber se realmente aquilo era verdade, ela decidiu investigar sozinha. A Neide descobriu que o Antônio tinha nascido na Bahia. E depois que ele veio para o Rio, ele se casou com uma mulher chamada Nilza Coelho. E teve 2 filhas com ela. Depois dessa descoberta, ela passou a seguir o Antônio para saber onde ele morava com a sua família. E descobriu que eles moravam em Piedade, num bairro aqui no Rio, numa rua tranquila. E ela passou a vigiar a família para saber mais da rotina deles. Um dia, num dos encontros entre Neide e Antônio, ela não aguentava mais guardar aquele segredo e confrontou o Antônio dizendo que sabia toda a verdade. Ele foi naquele papinho, né? "Ai, desculpa, Eu prometo que eu vou largar minha família porque eu te amo e tal. E assim, gente, naquela época já era complicado para uma mulher sair com um homem casado. E ela já tinha perdido a virgindade com ele. Então, por mais que ela terminasse tudo, se descobrissem que ela, solteira, não era mais virgem, seria uma vergonha para os seus pais. Porque naquela época, uma mulher solteira, que já não era mais virgem, era considerada uma puta. Então a Neide decidiu continuar com ele e acreditou na palavra do Antônio, de que ele iria largar a família. Só que os meses foram passando e nada acontecia. A Neide então teve um plano. Ela decidiu conhecer melhor a esposa do Antônio. Aí ela foi até a rua do casal e ficou esperando a Nilza sair ali na frente da casa. E aí quando a Nilza saiu no portão para fazer alguma coisa, ela passou andando e fingiu ter reconhecido ela. Aí falou, Nilza, é você? Aí a Nilza, sim, meu nome é Nilza, quem é você? Aí a Neide disse que o nome dela também era Nilza. Aí ela falou, meu nome também é Nilza, tu não lembra de mim não? A gente se conheceu na escola. Aí a Nilza falou assim, na escola? Na Duque de Caxias? Aí a Neide concordou. É, na Duque de Caxias, você não lembra de mim e tal. Aí a Nilza, muito sem graça, disse que se lembrou e chamou a Neide para tomar um café. Então assim, só para não confundir vocês, a Neide, quando conheceu a Nilza, usou a desculpa de que também se chamava Nilza, por isso que ela não tinha esquecido da suposta colega de escola. E dali, elas começaram uma amizade, que para Nilza era uma amizade verdadeira. Só que para Neide era totalmente forçado, com o intuito de saber mais da vida do Antônio. E aí ela passou a frequentar a casa do casal toda semana. E com isso, ela acabou conhecendo as duas filhas deles. A mais velha se chamava Solange, e a mais nova, de apenas 4 anos, era a Tânia, que tinha um apelido de Taninha. Depois de um mês que a Neide tinha conhecido a Nilza, os encontros delas se tornavam cada vez mais frequentes. E o Antônio não fazia ideia de que a Neide estava frequentando a sua casa. E os dois continuaram saindo. Até que um dia, a Neide descobriu que estava grávida. Aí ela fez aquele clássico que muitas amantes fazem por aí. Ela deu um ultimato no Antônio. Ela disse para ele que ele tinha que largar a esposa porque agora os dois iam ter um filho. E o Antônio, muito nervoso, disse que não iria largar sua família. A Neide respondeu que não se importava, que agora que ela estava grávida, tudo tinha mudado. Ela iria contar para os pais, e ela achava que agora que ia ter um filho, eles perdoariam ela por ter perdido a virgindade solteira. E ela ainda disse que inventaria uma história sobre o pai da criança, que ninguém ia saber que o pai era o Antônio. Ela ia criar seu filho sozinha e não ia pedir nada para ele. O Antônio foi firme e disse que ela não podia ter esse bebê. Que se ela tivesse, ele escreveria uma carta anônima para os pais dela, contando toda a verdade dela sair com um homem casado e tal. A Neide ficou arrasada e eles se afastaram um pouco. Mas ela continuou visitando a casa dele para manter a amizade com a Nilza e conquistar a confiança das filhas dele. Com 2 meses da notícia da gravidez, Antônio e Neide mal se falavam. Aí um dia, o Antônio ligou para ela, dizendo que queria encontrá-la, que ele sentia muitas saudades e ia levar ela para fazer um passeio na zona sul do Rio, e depois iriam na casa de um amigo dele, e ele ia apresentar a Neide para esse amigo. Ela ficou super feliz, achou que ele finalmente tinha tomado a decisão de ficar com ela e assumir o filho, senão, por que ele apresentaria ela para um amigo? Antônio e Neide chegaram no prédio desse amigo. Antônio apresentou a Neide para ele e eles subiram no elevador. Mas esse encontro é um apagão na mente da Neide. Ela só lembrava de descer o elevador para ir embora, muito tonta, com enjoo e náuseas. Aí ela entrou no carro do Antônio e ele a deixou em casa. Quando ela chegou, ela sentiu muitas dores fortes na barriga e teve hemorragia. Então ela entendeu o que tinha acontecido. O Antônio tinha levado ela para uma clínica clandestina para Neide poder fazer um aborto, contra a vontade dela. Depois desse dia, ela ficou arrasada e muito irritada com o Antônio. Como ele podia ter feito aquilo, matado o filho dos dois? Então, ela decidiu que iria se vingar. depois do dia do aborto, como quem não quer nada, Antônio começou a se fazer de desentendido. Perguntou como estava a gravidez, como ela estava se sentindo. E cada vez que ele tocava no assunto, a Neide ficava ainda mais irritada com a cara de pau dele. Para ela, o Antônio precisava pagar por tudo o que ele estava fazendo ela passar. Na cabeça da Neide, ela jamais poderia denunciar o Antônio, porque aí todo mundo ia saber do romance que eles tinham. Ia ser muito pior para ela. Então ela decidiu ficar quieta, porque ela mesma ia resolver essa situação. A Neide começou a perturbar o Antônio quando se encontrava com ele. E o último encontro que eles tiveram, ela mais uma vez deu um ultimato no Antônio. Ela disse que ou ele ficaria com ela, ou então ela mataria a família dele inteira. Antônio ficou assustado quando ouviu aquilo e disse que largaria sim sua família. Mas isso era mentira, e a Neide sabia disso. A Neide começou a bolar um plano. Um dia, enquanto estava na casa do casal, ela perguntou assim para Nilza: "Ô Nilza, qual é a coisa que seu marido mais ama nesse mundo, hein?" E a Nilza respondeu: "Ah, a Taninha. O Antônio é louco pela nossa caçula." Alguns dias depois, Neide comprou uma arma calibre 32 e decidiu que estava na hora de se vingar do Antônio. No dia 30 de junho de 1960, a Neide ligou para a escola da Taninha, fingindo ser a Nilza, e ela falou que estava doente e que não ia poder buscar a filha. E aí ela disse que a vizinha deles, chamada Odete, iria buscar a menina um pouco mais cedo que o horário normal, porque ela não poderia buscar depois. Às 2 da tarde, Neide chegou na escola se passando por Odete, a suposta vizinha que deveria buscar a Taninha. A diretora da escola não achou nada de estranho naquilo. Até o momento, estava tudo acontecendo conforme os planos. Supostamente a Nilza ligou, disse que uma vizinha ia buscar, a vizinha estava ali. E aí, a última coisa que a diretora fez para certificar de que estava tudo certo foi perguntar para Taninha se ela conhecia a tal Odete. E a criança disse que sim. E ela chamou a Odete, né, que no caso é a Neide, de tia. A diretora então liberou a saída da Taninha e seguiu o dia na escola normalmente. Quando a Nilza chegou para buscar a Taninha na escola, a diretora contou que ela já tinha sido levada pela vizinha, a Odete. A Nilza ficou muito confusa, claro. E aí a diretora falou: "Você não tinha ligado dizendo que estava doente, que a sua vizinha ia pegar a Taninha? Então, ela veio, a Taninha conhecia a mulher que estava aqui, então eu liberei." A Nilza entrou em desespero. Sua filha tinha acabado de ser sequestrada. E logo a diretora chamou a polícia. Na delegacia, quando a diretora deu as características da mulher que pegou a Taninha, o Antônio percebeu na hora que era a Neide. E aí ele chamou um policial de canto e falou: "Olha, eu tenho um caso com uma mulher, e pela descrição que a diretora deu, eu acho que foi ela que pegou minha filha." E aí, os policiais foram até a residência da Neide. Só que ela não estava em casa. Onde a Neide tinha levado a Taninha? Depois que ela saiu da escola com a menina, a Neide foi até a casa de uma amiga na Penha e disse que estava de babá da garota. Já eram 5 da tarde e a Taninha estava pedindo para ir embora. A Neide só dizia que já elas voltariam para casa. E aí, enquanto ela estava na casa dessa amiga, ela pegou uma tesoura e cortou um pedaço do cabelo da Taninha e colocou dentro da bolsa. Às 8 da noite, ela saiu com a Taninha da casa dessa amiga e foi em direção ao matadouro, que ficava também no bairro da Penha. E no meio do caminho, ela parou num bar e comprou uma garrafa de álcool. A Taninha, quando viu aquela garrafa, perguntou: "Tia, o que, que é isso?" E a Neide respondeu: "Isso aqui é um álcool, porque você vai ficar doentinha. E aí a tia vai fazer um remedinho pra você." Às 8:30 da noite, a Neide chegou no matadouro e caminhou com a Taninha até os fundos do local. Aí ela deu um tiro na nuca da menina e com a garrafa de álcool que ela comprou, ela colocou fogo no corpo da Taninha. Os funcionários do matadouro escutaram o tiro e começaram a procurar de onde ele veio. E aí eles viram o fogo e se aproximaram, percebendo que era uma criança que estava sendo queimada. Nessa hora, a Neide já tinha fugido e os funcionários do matadouro chamaram a polícia. A Neide chegou em casa às 10h30 da noite. E aí ela encontrou dois policiais que já estavam esperando por ela. E ela foi presa na hora. A Neide questionou por que estava sendo presa. Fingiu não saber de nada. Quando a bolsa dela foi revistada, os policiais encontraram os cabelos da Taninha e a arma que ela tinha usado no crime. A Neide foi interrogada e negou tudo. Disse não saber onde estava a menina. Falou que pegou a criança e depois deixou ela em casa. Os policiais então levaram a Neide para o local do crime, só que ela se recusou a olhar para o corpo da Taninha. A Neide foi interrogada por 12 horas, negando tudo, sempre. E a notícia da morte da Taninha já tinha se espalhado pela cidade. E as rádios do Rio estavam acompanhando tudo ao vivo. E o público todo sintonizado nas rádios, esperando a notícia de que a Neide tinha confessado. Foi aí que, passadas essas 12 horas de interrogatório, o radialista Saulo Gomes pediu para o delegado responsável para falar com a Neide. Então, Saulo entrou na delegacia e começou a transmitir ao vivo a conversa com a Neide. E a primeira pergunta que ele fez foi: afinal, dona Neide, a senhora matou ou não matou a Taninha? E a cidade inteira do Rio de Janeiro ouvindo aquilo. A Neide então respondeu: por que você está me perguntando isso, hein? Ah, quer saber? Eu só não matei a família inteira porque eu não tive tempo. O Saulo então pediu mais detalhes. E, gente, a Neide contou tudo detalhadamente, desde o momento que ela pegou a Taninha na escola até o momento em que ela matou a menina. E conforme ela ia contando a história, uma multidão de pessoas ia se juntando na frente da delegacia, porque todo mundo estava ouvindo a confissão ao vivo. E as pessoas gritavam: assassina, assassina, você tem que morrer. E aí, quando a Neide terminou de contar tudo, ela foi levada para a penitenciária Lemos de Brito, que fica no bairro de Bangu. E ela precisou sair pelos fundos da delegacia por causa da multidão que estava na entrada esperando por ela. Com a repercussão do caso, a Neide ganhou vários apelidos na mídia. Ela foi chamada de besta humana, escorpião fêmea, Frankenstein de saia e o nome que acabou ficando eternizado no caso, a Fera da Penha. Em outubro de 1960, a Neide foi julgada e sentenciada a apenas 33 anos de prisão. E ela foi libertada por bom comportamento 15 anos depois de ter sido presa, em 1975. O casal Antônio e Nilza continuaram juntos e tiveram mais 3 filhos. A primeira entrevista que a Nilza deu falando sobre o assunto só aconteceu em 2011, quando ela tinha 71 anos. Em um trecho da entrevista, ela disse: Deus me levou uma, mas me deu mais 3. Antônio faleceu em 2014 com 81 anos e a Nilza faleceu em 2020 com 80 anos. Depois que a Neide saiu da cadeia, ela passou a morar com seus pais num bairro da zona norte do Rio e quando eles faleceram, ela continuou morando lá, sozinha. Ela quase não saía de casa e mal conversava com os vizinhos do prédio em que morava. Neide Maria Lopes faleceu no dia 2 de maio de 2023, no ano passado, com 86 anos de idade. Depois do crime, a Taninha virou uma espécie de santa. O povo acredita que ela faz milagres. Há relatos de fiéis da igreja que dizem terem sido curados de doenças depois de fazerem pedidos para a menina. Muitas pessoas visitam até hoje o túmulo dela, colocando flores e mensagens de agradecimento pelas graças concedidas pela Santa Tânia Maria, a Taninha. E é isso, gente. Nosso episódio está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Terceiro caso do Sexta Temática. E vamos comentar um pouquinho esse episódio. Vamos falar da sentença, que pra mim foi muito injusta. Eu vou deixar uma enquete lá no Spotify perguntando pra vocês. Vocês acharam que foi justa a pena que a Neide levou? Pra mim não foi. Eu acho que 33 anos de prisão é muito pouco pra tudo que ela fez. Porque assim, foi um crime contra uma criança, ela botou fogo numa criança e foi um crime totalmente premeditado, né? Ela planejou aquilo durante um mês ou dois, comprou a arma, fez a ligação para a escola, foi tudo planejado. E como ela mesma falou na confissão que ela deu na rádio, né? Ela queria ter matado a família inteira, mas não teve tempo. Então assim, 33 anos para mim foi muito pouco, muito pouco. Mas é isso, gente. Se você está me ouvindo aí pelo Spotify, não esquece de classificar o Sala do Júri com 5 estrelas para poder ajudar o podcast a chegar em mais pessoas. Lembrando também que o Sala do Júri está disponível na Orelo, que é um aplicativo só de podcast. Então se você tem esse aplicativo, me segue no Orelo, que todos os episódios estão disponíveis lá também. Não esquece de seguir o Sala do Júri na plataforma de áudio que você está ouvindo e ativa o sininho. E ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que um episódio for lançado. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até terça que vem. Tchau, tchau. Os dois trocaram olhares dentro do trem. Os dois trocavam olhares dentro do trem. E junto com ela, um rapaz chamado de 27 anos, a Neide descobriu que o Antônio tinha... Conforme os meses iam passando... Na delegacia, quando a... E ela foi libertada por bom corpo Antônio.